Hoje é o dia da Amazônia, né, gente? Então vamos falar sobre a relevância da floresta para o planeta, para as nossas vidas, e vamos falar do tanto de vida que tem na Amazônia também e da complexidade dessa teia, né? A gente conversa sobre esse assunto agora com a doutora em desenvolvimento regional e docente do Departamento de Economia da Universidade Federal do Amazonas, a Michele Aracati. Doutora Michele, seja bem-vinda aqui ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Tudo bem, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece. Nesse dia tão importante, né, doutora Michele, um dia... Claro, todo dia a gente tem falado de Amazônia, a gente sabe da relevância da nossa Amazônia, ainda mais nesses tempos, né, de mudanças climáticas que a gente tem vivido, mas é importante ter um dia, né, para concentrar esse debate. Queria saber sua opinião sobre a importância do Dia da Amazônia.
Bom, hoje, dia 5 de setembro, foi escolhido o Dia da Amazônia em homenagem à criação da província do estado do Amazonas, né? Uhum. E a data é uma oportunidade para chamar atenção sobre a relevância da Amazônia e seu papel aí, relevante aí, essa questão como reserva natural do planeta, uma das maiores riquezas da humanidade, né? Principalmente nesse momento que nós estamos observando aí uma estiagem muito severa e também uma péssima qualidade do ar que tem aí afetado diversos estados do Brasil e também da América Latina. A importância da Amazônia para todos nós, para equilíbrio do sistema, para a vida na Terra. Então, o Dia da Amazônia, que é o dia 5 de setembro, é uma oportunidade para nós pararmos, para refletirmos sobre a importância da Amazônia em todo esse contexto aí, em relação a todos os atores amazônicos.
Uhum. E, professora, quando a gente fala de Amazônia, quem está fora da região, você acha que tem o mesmo olhar de quem está aí, né? Você está aí, você vive na Amazônia Legal. Queria saber a sua opinião enquanto amazônida, né? Como que é a relação entre as pessoas que estão aí com a floresta, né, professora?
Olha, nós temos várias realidades aqui em relação à Amazônia. É incrível quando eu falo, por exemplo, nas minhas palestras, nos meus trabalhos, que nós temos pelo menos 5 Amazônias dentro da Amazônia, porque as realidades elas são diferentes. Então, dada a questão de nós termos realidades tão diferentes, a avaliação que eu tenho sobre a Amazônia ela também é muito distinta. Então, por exemplo, eu tenho uma Amazônia preservada, que ela necessita de determinadas políticas públicas de preservação. Eu tenho a Amazônia urbana, que é, por exemplo, a cidade de Manaus e a cidade de Belém, né, que são metrópoles dentro da região Amazônia. E eu tenho aquela região ali que está pegando fogo. Então, a perspectiva que eu tenho e a realidade que eu tenho, ela muda em função de cada uma dessas Amazônias dentro desse contexto como um todo. E quando você está fora desse cenário, você não imagina a imensidão e a complexidade que é a Amazônia. Uhum. Então, sim, é diferente. Muito bem colocada a sua frase. Quem está aqui tem uma perspectiva diferente do que as pessoas que estão fora da Amazônia ou mesmo fora do país. Esses dias eu participei de um evento juntamente com o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, e eu achei muito interessante a fala dele quando ele disse que a COP que vai acontecer aqui na Amazônia, ela vai mostrar para o mundo qual é a realidade da Amazônia e vai possibilitar que as pessoas falem da Amazônia com propriedade.
Uhum.
Isso foi muito interessante, né? Porque é muito fácil você estar lá no Canadá, na Europa, falando da Amazônia, não conhecendo o contexto amazônico. Por exemplo, nós temos aí todo esse aspecto ligado à questão das queimadas, né? A fumaça. E como é que isso afeta a vida das pessoas? Como é que isso impacta diretamente no cotidiano das pessoas? A COP, ela vai possibilitar que o mundo olhe para a Amazônia no sentido de tentar buscar uma solução para as nossas vulnerabilidades sociais e econômicas. Por exemplo, identificando um modelo de desenvolvimento regional preservacionista, que possa desestimular a exploração predatória dos recursos naturais e inibir, por exemplo, o desmatamento ilegal.
Uhum. Você falou de um modelo de desenvolvimento regional preservacionista. Não dá para a gente falar de preservação ignorando as pessoas, né, professora?
Perfeito,
é isso que você quer dizer,
perfeito.
Né? Que estão na Amazônia, né?
Uhum. Eu costumo dizer, Juliana, que a Amazônia ela não é apenas árvores e rios. Ela também é composta por pessoas. Pessoas que estão privadas, por exemplo, de energia elétrica, de água potável, de educação, de saúde, de um emprego de qualidade. E isso força as pessoas a degradarem a floresta em função de uma melhor qualidade de vida. Então, nós precisamos de uma política pública que possa direcionar, né, um modelo adequado para a Amazônia, uhum, e que possa inibir e evitar que as pessoas impactem sobre o meio ambiente de forma desordenada.
Uhum. Esse é o maior desafio, você acha, professora, dentro de toda essa complexidade? Quais são os maiores desafios da Amazônia hoje?
Eu costumo dizer que os desafios da Amazônia são do tamanho da Amazônia.
Nossa!
São enormes, né?
Uhum.
Bom, para mim, como economista e como estudante de desenvolvimento regional, né, eterna estudante, eu digo que é realmente identificar um modelo que possa atender cada uma dessas realidades, uhum, né? Como eu coloquei inicialmente, nós temos pelo menos 5 Amazônias dentro da Amazônia. Então, nós temos que ter a identificação de cada uma dessas realidades e buscar uma alternativa para cada uma delas. Mais uma vez, eu não posso ter um único modelo que possa atender a expectativa de cada uma dessas realidades.
Uhum.
Então, isso é muito mais complexo.
Uhum. E o que a gente tem visto hoje em dia, né, algumas atividades econômicas que acabam predominando na região, talvez pela ausência desse modelo, né, de desenvolvimento regional preservacionista que você colocou muito bem. A gente tem visto, uhum, muita mineração, né, professora? Muito, sim, desmatamento, e isso, uhum, também é tem tudo a ver, né? Isso tem uma relação com esse, de certa forma, com a precariedade, né, de qualidade de vida, de saúde, de educação das pessoas da região, né?
Isso. Quando a gente estuda modelos de desenvolvimento regional, existe uma base de discussão que a gente chama de modelos de desenvolvimento regional endógeno. Endógeno é que vem de dentro, né, a partir da realidade daquela sociedade. Justamente por quê? Porque eu também tenho que chamar os atores para poder identificar qual seria para eles o melhor modelo que possa trazer aí bem-estar, educação, saúde e outras características ligadas aí ao que a gente vai chamar de desenvolvimento regional, né? Mais uma vez, as pessoas precisam estar no centro dessa discussão. Eu não posso trazer um modelo de desenvolvimento de qualquer outro lugar ou outro país e dizer que vai dar certo aqui.
Uhum.
Não posso. Eu preciso primeiro identificar quais são as potencialidades, quais são as necessidades, quais são as características do local e, a partir do envolvimento dos atores, buscar uma solução mais adequada para aquela realidade.
Você acha, professora, que a COP30 pode ser uma oportunidade de encontrar essas soluções, pode ser uma oportunidade de promover esse debate de uma maneira mais aprofundada?
Sim, eu acredito muito que a COP30, assim como falou o governador do estado do Pará, seja um momento de botar a Amazônia numa vitrine e dizer, olha, a Amazônia ela é importante, se vocês não ajudarem, nós todos vamos perder a Amazônia e não existe um plano B, não existe um plano B. Então, quando o mundo todo tomar ciência da importância desse bioma tão único que nós temos, que é a Amazônia, que impacta sobre a vida de todas as pessoas, inclusive sobre a temperatura na Terra como um todo, aí nós vamos realmente sentar e dizer, olha, nós temos que buscar uma solução para que todos nós possamos continuar vivendo a partir dessa realidade. E tem que ser agora.
Uhum. Tem que ser agora. A gente precisa agir para ontem, né, professora? A gente já está vendo os impactos, né, das queimadas e acho, uhum, que, inclusive, esses impactos têm furado a bolha um pouquinho, né? Aqui na rádio a gente tem falado já há um tempo, por exemplo, de como Manaus tem sentido a fumaça. Nesse mês a gente pôde ver fumaça em boa parte do Brasil. As pessoas ficaram muito assustadas, né?
Então,
acho que foi, de certa forma, um chacoalhão, né, professora, para a urgência da situação, né?
Na verdade, há algum tempo atrás a gente falava das mudanças climáticas e as pessoas achavam que iria acontecer só daqui a 50 anos, 100 anos.
Verdade.
E agora nós estamos sentindo diariamente, não só aqui em Manaus, eu estava em Brasília recentemente, depois estava em Palmas, fui para São Paulo e a fumaça foi me acompanhando.
Uhum.
Né? E recentemente eu estava em Florianópolis, o aeroporto foi fechado por causa da fumaça. Nós ficamos presos no aeroporto. Então, assim, é uma realidade e que precisa imediatamente de uma solução. Nós precisamos buscar uma solução para esses problemas.
Uhum.
E em meio à fumaça, a gente tem aqui, por exemplo, a estiagem, que é o segundo ano consecutivo em que a estiagem está muito severa no estado do Amazonas. Existe aí a ideia de que o Amazonas vai ficar isolado daqui a 22 dias, porque os rios estão secos.
Uhum. Caramba, professora, que loucura essa coisa da estiagem também, né? Da seca severa que a gente tem visto desde o ano passado, muito grave, principalmente no Amazonas. É muito assustador, porque sem água não tem vida, né, professora?
Não tem vida. Ontem eu estava conversando com uma amiga, também jornalista que tem vocês, e eu disse para ela, olha, eu nunca imaginei que nós tivéssemos que ter uma política pública para distribuir água potável para quem mora no interior da Amazônia.
Uhum.
Nunca, porque a Amazônia é o maior ecossistema ligado aí, principalmente a rios, igarapés. Nossos rios são enormes, imensos, são navegáveis, e eles estão secos.
Nossa, é muito triste de ver. Eu penso também, penso nas pessoas que sofrem muito, não conseguem se deslocar, que sofrem porque não conseguem pescar, com falta d'água mesmo para beber, né, professora? Uhum. E também nos animais, que sofrem demais também, né? Com essas queimadas, fico pensando na quantidade de animais que a gente perdeu, de plantas, o grande potencial que a gente tem de biodiversidade se perdendo, né? Quantas espécies a gente nem conhece, né, professora? Nem vamos conhecer porque o fogo tomou conta, assim. É muito triste, mas eu queria te perguntar sobre isso, assim, dá um sentimento na maioria das pessoas de tristeza, de desilusão, mas queria saber de você, assim, se há esperança, professora, porque também a esperança faz a gente se mover. Quando a gente perde a esperança, parece que as pessoas entregam os pontos, e não é hora de entregar os pontos, né?
Isso mesmo. Eu vou iniciar, então, falando sobre isso, puxando o gancho da nossa fala aqui hoje, né? Hoje é o dia da Amazônia. Né? Então, é importante que a sociedade comece a se conscientizar da importância da Amazônia e comece a cobrar dos gestores públicos uma ação, porque nós temos muita legislação, nós temos muitas ideias, muitos programas, muitos projetos, mas a gente não vê resultado. Né? E o Brasil precisa começar a olhar para a Amazônia como uma prioridade. Porque quando a gente fala de economia verde, a economia verde é o modelo econômico do século XXI. E o Brasil e a Amazônia, se isso for bem direcionado, nós vamos ser protagonistas de um modelo de desenvolvimento preservacionista. Então nós precisamos de ação. Está na hora de começar a colocar em prática tudo que a gente tem aí em relação à pesquisa, conhecimento, tecnologia, inovação, investimento e botar para fazer, como eu disse, né?
Uhum.
A gente precisa de resultado. Então, a sociedade, ela precisa cobrar dos gestores públicos que eles possam se mobilizar e trazer uma solução para que a gente possa começar a mitigar esses impactos.
Uhum.
Que todos nós estamos perdendo.
Uhum. Professora, só antes de encerrar, só para deixar bem claro, quando a gente fala de economia verde, a gente está falando de que tipo de economia, professora?
A economia verde, ela é pautada no modelo econômico produtivo, tanto de bens como de serviços, que tem aí um baixo impacto sobre o meio ambiente e que vai aí também, no caso da Amazônia, ajudar a mitigar as vulnerabilidades sociais e econômicas que nós temos na região, bem como auxiliar aí na geração de emprego e renda verde, né? Que é o emprego e renda que vai preservar a floresta. E esse modelo também, ele vai contribuir para o que a gente chama de floresta em pé, que é um ponto específico aí ligado justamente à COP que nós vamos ter na Amazônia. A ideia de você identificar o modelo de desenvolvimento regional que preserve a floresta em pé, valorizando a floresta viva mais do que a floresta morta.
Uhum, perfeito. E olha, professora, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente. Muito bacana assim que você colocou. O tamanho do desafio é realmente um desafio muito grande, mas que é fundamental que a gente acredite que é possível, né, professora? Que há solução para essa questão. É urgente que a gente se dê conta, né, do tamanho do problema, mas a gente não pode desistir, porque a gente depende dessa floresta, nós, a humanidade, né, o planeta depende da Amazônia também para sobreviver. Então, fico muito feliz de contar com sua participação aqui nesse dia, viu?
Muito obrigada pelo convite, estou à disposição, caso você precise mais uma vez falar sobre a Amazônia.
Eu espero que a gente volte a conversar sim, professora. Olha, um abraço muito grande para você, até a próxima, viu?
Muito obrigada, boa tarde a todos.
Uma ótima tarde, tchau, tchau. Eu conversei com a doutora em desenvolvimento regional e docente do Departamento de Economia da Universidade Federal do Amazonas, a Michele Aracati.